sincronia histórica, conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma único.
Estamos chegando de novo na grande festividade cívica brasileira, o 7 de setembro. Ultimamente, esta data tem sido alvo de controvérsias e disputas. Muitos chamam de simbólicas, e isso faz sentido em certa medida. Mas como se diz por aí, o roteirista dessa série chamada Brasil capricha, e não é de hoje. O 7 de setembro é uma data que marcou não só por conta de 1822, mas por um evento que aconteceu 100 anos depois, foi praticamente esquecido, e isso se deu porque ele deu certo. O que se pôde ver 37 anos depois. Eu sou Givaldo Porcinho, historiador e um curioso que tenta olhar para os fatos e para as histórias que estão aflorando aqui e ali. E gosto de andar buscando falar coisas fora do eixo da grande história exaltada e tão lembrada. Quando falamos de pedra fundamental, normalmente estamos falando de uma primeira ação no canteiro de obras justamente para marcar o começo e celebrar esse processo. Mas o roteirista dessa série Brasil é qualquer coisa de doido, não é mesmo? Bom, lá em 1822, o Brasil estava numa situação bastante complicada. Dom Pedro estava bastante pressionado e tudo aquilo que normalmente se fala nos livros, nas aulas, nos comentários rápidos sobre o período que antecedeu a independência. Lembrando que não foi só o 7 de setembro, nem só São Paulo e as margens do córrego, que foi importante. Mas isso a gente comenta em uma outra hora, certo? Deixa essa conversa num cabide. O 7 de setembro serve como um marco para muitas outras coisas, e nisso podemos até mesmo dizer que Brasília, a capital da esperança, como se dizia na época da inauguração, tem lá suas ligações com o 7 de setembro. O plano de fazer uma nova cidade e transferir a capital do Brasil é quase tão antigo quanto a própria presença portuguesa por aqui. Isso foi efetivado algumas vezes no Estado do Brasil e no Estado do Grão-Pará coloniais. Esqueçam essa ideia de colônia Brasil como sendo uma só desde sempre. Mas isso é uma conversa para um outro cabide. Pois bem, durante o Império, nada foi feito para se tirar a corte do Rio de Janeiro. Só com a República começamos a ter algum movimento de fato. A Constituição de 1891 determinou que se apontasse o local para uma nova capital federal. No ano seguinte, partiu do Rio de Janeiro a Missão Cruz, que tinha esse dever. Se você pegar mapas feitos depois dessa missão, vai encontrar a marcação dela. Porém, existiam mais forças contra do que a favor da mudança, e essa proposta não teve muito movimento depois dessa demarcação. Havia muitas críticas à ideia de mudar a capital. A maior parte delas se dava por conta da distância do isolamento dessa região em relação à parte ocupada pela população. De fato, a massa da ocupação do território brasileiro não estava muito além do litoral, mesmo se considerarmos Belo Horizonte, fundada só no final do século XIX. Em 1922, quase 30 anos depois da visita de Cruz e da sua equipe ao sertão de Goiás, na época com XYZ, o governo federal e diversos setores políticos e intelectuais decidiram fazer várias comemorações aos 100 anos da independência. Era um tempo onde precisava se criar marcos e expor a modernidade de uma sociedade para dar provas de que ela deu certo. Então, decidiu-se no começo do ano que deveria ser erguido um marco na área da futura cidade. Alguns aficionados por conspirações e mesmo apaixonados por Brasília cogitam que na cabeça de muitos naquela época, um possível fracasso na obra poderia colocar uma pedra sobre a ideia da transferência da capital para o centro geográfico do país. Seja como for, mesmo decidido no começo do ano, o encarregado só foi avisado da obra mesmo e até do seu papel em relação a ela apenas 10 dias antes do prazo final da obra. Essa pessoa era o diretor da Estrada de Ferro Goiás, que tinha escritórios em Araguari, Minas Gerais. Os escritórios só iriam para Goiás no meio do século XX. Para completar o cenário, Devemos considerar que a placa que marcaria o monumento tinha sido encomendada um dia antes em São Paulo e vinha de trem, o que demoraria alguns dias. O ponto final da ferrovia, esta sim no território goiano, lá em Itamiri, estava a 300 km do retângulo Cruz, e as estradas eram quase tão somente picadas por onde os tropeiros passavam. A epopeia foi grande. Alugaram-se todos os carros que estavam disponíveis em Araguari e ainda mais alguns nas redondezas de Pameri, 5 calhambeques e 6 caminhões, para levar os materiais, equipamentos e pessoal para perto do Planaltino, que na época era conhecida como Mestre de Armas. Depois de 4 dias de estrada entre Pameri e a antiga Mestre de Armas, era preciso organizar tudo para construir o marco. O engenheiro Baldolino de Almeida, diretor da Estrada de Ferro Goiás, foi até o local recomendado para a construção da cidade pelos engenheiros da Missão Cruz, em um relatório final, para definir o local ideal da pedra fundamental. Porém, esse lugar era mais de 40 km do seu acampamento de obras, e como até o dia 4 de setembro os caminhões com os materiais da obra ainda não tinham chegado, foi preciso simplificar o processo, colocando um marco no retângulo Cruz, mas não nos pontos pensados para a construção da cidade, pois eram muito longe de difícil acesso. Ele localizou algumas elevações nas redondezas de Mestre d'Armas, nomeou como Serra da Independência, escolheu dois morros batizados como Centenário e 7 de Setembro. Assim, depois de um dia e meio de preparação e obra, ao meio-dia do dia 7 de setembro de 1922, o marco foi inaugurado. O presidente da República nem perto chegou daquele lugar, até porque naquele dia ele estava no Rio de Janeiro participando de um outro nascimento, o do rádio. Ele foi representado pelo próprio Balduino. Tinha também uma banda de música de Planaltina, alguns populares, um jornalista vindo do Rio de Janeiro, representando toda a imprensa, e um deputado que fazia o papel de representante coletivo. Ele estava ali em nome do presidente do estado de Goiás, que nem deu o ar da graça na inauguração, do Senado e da Câmara Estadual. Cortaram a fita, fizeram alguns discursos, cumpriram a missão. Não seria o marco que colocaria uma pedra sobre o projeto. Pelo contrário, provava que ele era possível, mas por vontade de pessoas comuns e até anônimas, bastante motivadas, do que por força das estruturas políticas da época. Assim, Brasília tinha sua pedra fundamental, 34 anos antes de qualquer trator começar a fazê-la de fato. Bom, então é isso. Curtiu? Que bom! Ajude a divulgar esse trabalho. Siga e compartilhe com a galera esse podcast. Agora, se ficou com alguma dúvida, ou caso você queira fazer algum comentário, pode escrever para o e-mail sincroniahistorica@email.com. Obrigado por acompanhar até o final essa apresentação. Um abraço e até a próxima.